Esta é a nona e última mensagem do livro de Gênesis, que estamos estudando panoramicamente. Nós fizemos uma introdução ao Gênesis e depois dedicamos quatro mensagens à história primeva, a história entre a criação e a Torre de Babel. Depois, quatro mensagens dedicadas à história patriarcal, que é a história de Abraão, Isaac, Jacó e José. Será muito bom você, ao final de tudo, depois voltar ouvindo uma por uma, devagar, pegar os textos que são sempre postados no site da igreja gratuitamente e você acompanhar. Eu tenho certeza que se você fizer isso com toda diligência, o livro de Gênesis nunca mais será o mesmo para você. Você saberá lê-lo como deve ser. Nesta noite, nós vamos estudar a vida de José e eu quero mostrar para você a providência de Deus garantindo o cumprimento da aliança. A providência de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37. Nós vamos até o final deste livro, que é o capítulo 50. Destino. Você acredita em destino? Será que existe alguém? Será que existe qualquer força ou energia que rege a nossa vida na Terra? Serão os astros ou os corpos celestes? Serão os deuses ou um ente divino e eterno? Serão os espíritos? Será o karma ou a lei da causalidade moral? O livre-arbítrio? Ou o acaso mesmo, aleatoriamente, quem ou o que controla o destino? É bom que se diga que o destino nada mais é do que o ponto final dos destinados, certo? Destino é o lugar de chegada para os que partiram. Mas quem ou o que te destina, conduzindo você até o ponto final? E antes disso, qual é o ponto final? Ou seja, a que você está destinado? A sofrer e padecer, indo de mal a pior, ou a viver uma vida plena e feliz? Qual é o seu destino? A conquistar uma grande carreira ou a colocar tudo a perder? Qual é o seu destino? Ter uma família e filhos felizes ou despedaçar vidas por onde você passa? Eu sei que pode haver gente aqui hoje à noite que se sinta vivendo a história de Midas ao reverso. Na mitologia grega, Midas, tudo que ele tocava virava ouro. Tem gente que pode se sentir uma espécie de Midas ao reverso. Tudo que toca, destrói. Qual é o seu destino? Talvez não, talvez você seja dos que digam que nada, não tem essa de destino. O que existe são a essência e as crenças de cada um, sejam lá quais forem as crenças que vão guiando a pessoa nesta jornada terrestre, e depois que nós morremos, acabou, morreu, acabou. No máximo, uma pitada de sorte. Até porque a gente sabe, uns vivem melhores que outros, alguns têm mais sorte que outros na vida. É nisso que eu acredito. Mas deixe-me dizer que isso é destino, horas. Um péssimo destino, por sinal. Você sabia que a Bíblia fala de destino ela estabelece que há sim destino. Aliás, na Bíblia se lê sobre destinos, plural, dois destinos possíveis, condenação ou salvação. Preste atenção por si mesmo em Hebreus 9:27. A palavra de Deus diz que assim como cada pessoa está, e eis nossa palavra, destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Ou seja, de cara, a palavra de Deus aqui está dizendo que não há reencarnação. Não há segunda chance. Está dizendo que existe sim vida após a morte. Para alguns, o destino após a morte é o julgamento de Deus. Este é um dos possíveis destinos. Você vive, ainda que uma vida desgraçada, morre e pode viver ainda pior do que viveu nesta terra. Mas tem o outro destino, verso 28. Porque o autor de Hebreus está fazendo este contraste. Assim como cada pessoa está destinada a, depois de morrer, ser julgada por Deus, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma vez só, de uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos. Ele voltará não para tratar dos nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. A Bíblia fala de destinos, para uns condenação, para outros salvação. Agora, para entender o que é o destino na vida, no dia a dia e na prática, para saber por que há tanto mal no mundo, para saber por que, mesmo em face de tanto mal, algumas pessoas se dão tão bem, sendo elas inclusive ruins demais da conta, a gente precisa voltar a atenção para o primeiro livro da Bíblia. Sem Gênesis, você não entenderá essas questões existenciais mais profundas, que ainda que não sejam verbalizadas, são sentidas lá dentro. Quantos não sentem-se assim, meu Deus, por que só acontece comigo? Por que foi acontecer comigo, com a minha família? Já se pegou assim? Para você conseguir respostas para essas questões, você precisa de Gênesis. Você descobrirá que no correr dos dias que vivemos, destino, que alguns chamam de sorte ou azar, bênção ou maldição, destino tem outro nome na Bíblia. O nome bíblico para destino é providência. A providência de Deus. E a providência de Deus tem um propósito: a preservação da aliança de Deus com seu povo. A providência de Deus tem o propósito de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, Efésios 1:10. A providência de Deus atuando para que todas as coisas se reúnam sob a autoridade de Cristo, inclusive os grandes males que se causam contra nós, inclusive o inocente que padece e o ímpio que prospera. Essa providência está ilustrada com enorme beleza na narrativa do livro de Gênesis. A última história de Gênesis que temos diante dos olhos esta noite, a história de José do Egito, que é contada a partir de Gênesis 37, verso 2, até o final do capítulo, ou do livro, Gênesis 50, verso 26. Mas olhe comigo, porque é assim que você tem que ler a Bíblia, nunca deixando de lado o todo. Por que a história de José está em Gênesis? Veja que Gênesis começa de forma apoteótica. De que modo começa o Gênesis? Gênesis 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É uma forma apoteótica de se começar o primeiro livro da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Você vai se recordar de que a proposta de Moisés é contar que este mesmo Deus, o Criador, fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. O motivo foi que o ser humano, representado em Adão, caiu no pecado e destruiu o paraíso de Deus na terra. E mesmo com um reset total de Deus na humanidade, na história de Noé e do dilúvio, o homem não se emendou. Muito pelo contrário, na primeira oportunidade, o homem se rebelou coletivamente contra Deus na Torre de Babel. Agora preste atenção. Do mesmo modo que o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas, lá em Gênesis 1, 2, para dar forma e preencher o vazio da terra que ainda estava sob a escuridão que cobria as águas profundas, Deus se moveu para formar da escuridão profunda do pecado um povo que pudesse se multiplicar e redimir e encher a terra com o conhecimento da glória de Deus. Então em Gênesis 12, Deus começa um pacto com Abraão. Então com Isaac, e esse pacto se estabelece com Jacó, que de sua descendência, da descendência de Jacó, Deus deu à luz o seu povo, as 12 tribos de Israel, de quem descenderia o Messias. Percebeu, gente? A providência de Deus estava trabalhando para que o plano de Deus se cumprisse. Ou seja, a providência de Deus estava fazendo convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, como Paulo muito bem escreveu em Efésios 1:10. Agora note o seguinte. O livro que começou apoteoticamente, no princípio Deus criou os céus e a terra. Este livro terminou de modo dramático, para se dizer o mínimo. Pule agora para o último versículo, os dois últimos versículos deste livro. Gênesis 50, 26, último versículo. José, que era filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão, José morreu. Opa! Deus criou. José morreu. José morreu com 110 anos. Os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão no Egito. Espera um pouco. O que que o caixão de José está fazendo no Egito? Aliás, se você leu atentamente a história até aqui, o que a descendência de Abraão, Isaac e Jacó está fazendo neste local, longe da terra de Canaã, que fora prometida aos patriarcas de Israel? Da santa e bela criação ao maldito e horroroso caixão. Como assim, Moisés? Que história é esta? Os planos de Deus fracassaram? O Deus que criou os céus e a terra não tinha melhor maneira de terminar o primeiro capítulo da história do que colocar um de seus filhos num caixão no Egito? A parte final de Gênesis, a história de José do Egito, ela está posta para contar, ouça bem, como a aliança de Deus, pela providência de Deus, foi preservada exatamente pelo caixão de José. Isso mesmo, Deus tem o poder de transformar a morte em vida. É o que celebraremos domingo que vem. A providência de Deus, a providência soberana de Deus, ela estava agindo para que a aliança de Deus fosse preservada pelo caixão de José, o qual, sim, Deus soberanamente, providencialmente, Deus mesmo plantou José no Egito. E é isso que essa história vai nos mostrar. Portanto, teologicamente, o que a gente encontra nestes últimos capítulos de Gênesis, o que a gente encontra em Gênesis do capítulo 37, verso 2, até o final, capítulo 50, verso 26, o que a gente encontra são verdades eternas. E a gente poderia dividir esta história ou este sermão em quatro partes, teologicamente falando. E eu estaria absolutamente correto, levando em conta toda a teologia bíblica. A gente poderia dizer, primeiro, Deus é soberano. A história de José revela isso. Nós estamos perdidos e precisamos de salvação. A história de José vai revelar isso. Deus nos salvará, a história de José revelará isso. E será através de um Salvador, a história de José revelará isso. Tudo isso está muito bem demonstrado nesta história, só que se nós abordássemos apenas os temas teológicos da história, nós perderíamos a bela história que nos está sendo contada nos últimos 14 capítulos de Gênesis. O que faremos então? Como abordaremos a história de José? Nós vamos nos empenhar para ver que a providência de Deus, conduzindo a vida de José, foi o meio de Deus preservar a aliança com seu povo, garantindo que a gente pudesse celebrar, domingo que vem, a Páscoa. Desse modo, a gente vai analisar seis grandes cenas da história de José do Egito. Ou melhor, os seis atos da providência de Deus para a preservação da aliança. Então, deixe-me te mostrar estes seis atos, porque se eu não conseguir concluir, você já vai saber ler estes capítulos finais. Primeira cena, primeiro ato. O sonho de José e a crueldade dos seus irmãos, capítulo 37, de 1 a 36. Ou, como a providência de Deus triunfou sobre a rejeição da verdade. Segundo ato, o pecado de Judá e a descendência de Tamar, capítulo 39, ou melhor, capítulo 38, de 1 a 30. O pecado de Judá e a descendência de Tamar, ou como a providência de Deus trabalhou para a preservação da aliança. Terceiro ato, a ascensão, queda e elevação de José no Egito, ou como a providência de Deus transpôs a injustiça e o abandono dos homens, capítulo 39, até o final do capítulo 41. Quarto ato, a reconciliação de José com seus irmãos, ou como a providência de Deus tratou as feridas causadas pelo pecado na família da aliança, capítulos 42 ao 45. Quinto ato, o reencontro de Jacó com seu filho José, ou como a providência de Deus trocou o espírito angustiado por vestes de louvor, capítulo 46, 1 até o 49, 28. E por fim, o sepultamento de Jacó e o caixão de José, ou como a providência de Deus tornou o mal em bem, para que assim mantivesse em efeito a aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó, capítulo 49, do verso 29 até o final do capítulo 50. Não é incomum, veja bem, não é incomum para o leitor atento se perguntar, ouça, por que a história de José está contada aqui? Afinal, os patriarcas da aliança são definidos pelo próprio Deus. Quando Deus se apresenta a Moisés, por exemplo, em Êxodo 3, verso 6, Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não diz que é o Deus de José. Por que que a história de José está aqui? Ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, ele é o Deus de Jacó. Outra coisa, se a linhagem de Jesus, ela descende de Judá e não de José, que era irmão de Judá, por que que o livro de Gênesis dedica tantos capítulos apenas para José? Se você fizer as contas de todos os capítulos, dos 50 capítulos de Gênesis, 14 capítulos são dedicados a José. A Abraão, o pai da fé, foram dedicados 14 capítulos. Se você juntar a história de Jacó e Isaac, 12 capítulos, dos dois juntos. E se você pegar a história de Gênesis 1 até o capítulo 11, passando pela criação, Adão e Eva, Noé, o dilúvio, Torre de Babel, são apenas 11 capítulos, mas veja, a José, 14. Por que tanta ênfase na história de José? O que há de tão especial na história de José, se o nome dele não aparece quando Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Se ele não é quem, a partir de sua linhagem, nasceu o Messias, por que que Moisés, inspirado pelo Espírito, gastou tanto tempo para contar essa história para nós? A meta principal de Moisés, gente, pelo Espírito, óbvio, guiado, inspirado pelo Espírito, a meta principal de Moisés com a história de José parece ser nos contar duas coisas. Por que que o povo de Israel foi parar no Egito? Se a terra prometida era Canaã. Por que que Deus mesmo levou esse povo para o Egito? E segundo, como esse povo foi parar lá? Veja, para Deus, meios sempre são importantes. Deus não é do tipo que diz que os fins não justificam os meios. Deus vai nos ensinar nesta história porque Deus mesmo levou Israel para o Egito e deixou Israel lá, se você souber a história bíblica, você vai saber disso, entre a chegada de José, a família de José, até Moisés que liberta o povo do Egito, sabe quantos anos se passaram? 400 anos. Moisés quer contar para nós, por que que Deus levou Israel para o Egito, e deixou eles lá 400 anos. Segundo, como é que isso aconteceu? Então, gente, neste caso, a história de José é uma preparação para o livro do Êxodo. Você tem que se lembrar de que Gênesis é apenas a primeira de 5 temporadas para os Netflixianos. Gênesis é a primeira de 5 temporadas. E sabe, a boa temporada, ela sempre termina assim, meu Deus, acabou logo agora. Meu Deus, o caixão de José no Egito. Oh, Moisés saberia escrever Netflix como ninguém. Gênesis é o primeiro capítulo de 5 volumes. Ou o primeiro livro de 5 volumes. É o primeiro capítulo de uma história de 5 capítulos. Os 5 volumes, as 5 temporadas, os 5 capítulos se chamam Pentateuco. Gênesis conta da aliança de Deus com o povo. Êxodo conta do resgate do povo. Levítico fala da santidade de Deus, Números fala da peregrinação ou da purificação do povo de Deus no deserto, Deuteronômio fala da renovação da aliança de Deus com a segunda geração do povo no deserto, antes de eles tomarem a terra de Canaã, com Josué, que vai tratar da conquista da terra. É assim que você lê a Bíblia. Você não pode ler a Bíblia. Por isso que, na melhor das intenções, o pastor que sobe no púlpito hoje, prega Mateus 20, verso 9. À noite ele prega Atos não sei das quantas. Domingo que vem ele vai para Zacarias. No outro para Apocalipse. Ele não ensina você a ler a Bíblia. E o meu papel é ensinar você a ler a Bíblia, dentre tantas outras coisas. E você abre a sua Bíblia e você tem que entender, Gênesis é a aliança de Deus com o povo. Esse povo foi parar no Egito. Por quê? Como? Do Egito Deus tira esse povo, o Êxodo. Deus se revela santo a esse povo, Levítico. Deus purifica esse povo pelo deserto, Números. Deus renova a aliança com esse povo, a segunda geração desse povo, ainda ali peregrinando pelo deserto, Deuteronômio. Antes de eles poderem, com Josué, que toma o lugar de Moisés, depois que Moisés morre, Josué conquista a terra de Canaã, Josué. Aí você chega em Juízes, e a geração que não conhecia mais a Deus vivia do jeito que queria. Aí a Bíblia começa a fazer sentido. Pois bem, sabendo que Gênesis é o livro da aliança de Deus com o povo, sabendo que Deus mesmo escolheu, você lê e relê a história de José e fica surpreso que Deus mesmo escolheu isso. Fica surpreso ao constatar que a aliança ela é mal mencionada na história de José. Por que essa história está aqui desse jeito? Só que tem um detalhe muito importante. Você vai achar na história de José o cuidado providencial de Deus com José, o controle soberano de Deus, do início ao fim do enredo, para garantir que todas as coisas convergirão em Cristo, a aliança suprema de Deus com seu povo, Cristo. Resumindo, o relato da vida de José indica como a graça do Senhor Deus preservou a família da aliança de dois tipos de ameaças: pecados externos na terra de Canaã, que pressionava eles, e Moisés vai te mostrar o risco disso, e Deus também quer tratá-los dos pecados internos, aquelas brigas, aquele ódio que havia entre irmãos, os herdeiros da aliança. Como é que você trata pecados externos, pecados internos? Veja, Deus levou 400 anos para trazer esse povo de volta para Canaã. A obra de Deus, coloque isso no seu coração esta noite, a obra de Deus nunca é da noite para o dia. Não foi assim na criação? Poderia ter sido. Num fiar de segundo, tudo veio à existência. Mas levou pelo menos 6 dias. A história da preservação do seu povo no Egito levou nada menos do que 400 anos. Deus não tem pressa, nós é que temos. Então, Deus quer mostrar isso para nós. Como é que Ele trata aqueles pecados externos que nos assediam? Como é que Ele trata aqueles pecados internos que estão ali como uma dinamite, pronto para explodir e implodir tudo? E Moisés vai nos dizer: Deus levou esse povo para o Egito e deixou-os guardados lá na terra de Gósen por 400 anos. Teria Deus esquecido de seu povo? De modo nenhum. Talvez por isto a história de José seja uma das mais queridas. Você já notou que a história de José é uma das mais queridas, não só entre crianças, mas também entre adultos. É uma das histórias mais queridas, não só em Gênesis, mas na Bíblia toda. Por que que essa história é tão querida? Porque é a história da providência de Deus. é a história de como a providência soberana de Deus, escute, e aqui eu vou te dar já as divisões da história, como nós vamos abordá-la. Essa história ela é tão querida de crianças e adultos, porque ela é a história de como a providência soberana de Deus, triunfou sobre todo o mal. 2, trabalhou em favor do seu povo. 3, transpôs dificuldades. 4, tratou feridas. 5, trocou o choro pelo riso e tornou o mal em bem em favor do povo da sua aliança, que culminou com o sangue de Cristo e a Páscoa que celebraremos no próximo domingo. A história de José é a imagem viva desta maravilhosa realidade, a providência de Deus, gente. A providência de Deus agindo em favor de seu povo para guardá-lo, guiá-lo e garantir que nada, nem ninguém o separará do amor inviolável de Deus. É o que nós agora, de modo panorâmico, porque me tomou 30 minutos para chegar até aqui, eu vou gastar só mais 30. Para te apresentar a história de José. Segura comigo. A providência de Deus na história de José. Primeira coisa, capítulo 37 de Gênesis. O sonho de José e a crueldade de seus irmãos. O sonho de José e a crueldade de seus irmãos. Ou, como a providência de Deus triunfou sobre a rejeição da verdade. E aqui está posto diante de nós a ameaça interna, ou seja, a briga entre irmãos tão séria que poderia colocar tudo a perder. E nós já vimos a causa disso. A maneira como Jacó foi pai, nós vimos isso. Isso vai ficar um pouco claro aqui de novo. A maneira como Isaac foi pai. Ou seja, de uma geração para outra, pecados não tratados vão se tornando gigantes. Por isso, ó pais, como você tem a responsabilidade de ser pacificador entre seus filhos. E você vai ver aqui que Jacó tinha tudo, menos o dom de pacificação. Ele jogava filho contra filho. Quantos pais, quantas mães não fazem isso? Como Isaac e Rebeca fizeram. Como claramente o texto vai nos dizer que Jacó fez. E se Deus não agisse para tratar isto, a história da aliança de Deus teria ficado no papel, porque não teria sido capaz de sequer romper com os pecados familiares que todos nós temos. Gênesis 37. Jacó passou a morar na terra de Canaã, o lugar onde o povo de Deus tinha que estar, a terra da promessa, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Naquele tempo, o menino trabalhava cedo. Trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai. E contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Moisés quer que você veja isso. Isso aqui está errado. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam. Moisés quer que você preste atenção nisso. O odiavam, a palavra é forte, ódio, uma palavra forte, gente. Por quê? E por que que os irmãos odiavam José? Porque o bendito do Jacó, o pai deles, amava ele mais que a todos os outros. Provocou a ira dos filhos. Tem maneiras e maneiras de um pai provocar a ira dos filhos. A de Jacó, no caso, era deixando muito claro e declarado a preferência que ele tinha por José. Os irmãos de José não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou o sonho aos irmãos, eles o odiaram ainda mais. O sonho era a revelação de Deus, o sonho era a verdade de Deus para a história de José. Mas o sonho de José sugeria que um dia os irmãos dele se prostrariam perante ele. José teve outro sonho, e ele tornou a contar ao irmão, aos irmãos e ao pai, sugerindo que um dia toda a família, não apenas os irmãos, mas agora também o pai, renderiam a ele homenagens dignas apenas aos soberanos das nações. Gênesis 37, verso 9. E dessa vez até Jacó achou estranho, diz o texto no verso 10, Jacó dizendo a José: que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe, seus irmãos, viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele. Mas escute a linha que Moisés joga aqui. Mas seu pai Jacó se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Jacó tinha ouvido Deus falar com ele por sonhos. Jacó sabia que Deus falou com Abraão por sonhos. Portanto, Jacó sabia que era perfeitamente possível Deus mesmo estar falando com José por sonhos. O ódio dos irmãos de José culminou numa conspiração bem sucedida de vendê-lo como escravo e enganar o pai deles, fazendo Jacó crer que José tinha sido dilacerado, devorado por um animal selvagem. Verso 12 ao 36. Só que há dois personagens que serão mencionados aqui e você precisa prestar atenção neles. Primeiramente, os irmãos pensaram em matar José. Jacó mandou José ir até o lugar onde os irmãos estavam cuidando de rebanho e trazer notícia dos irmãos. Era isso que Jacó fazia. Fazia de José um aviãozinho de recado. Papai e mamãe, nunca façam isso. Quando eles viram José se aproximando, disseram: vamos matá-lo. Rubem, o filho mais velho de Jacó, se opôs. Mas aí veio a brilhante ideia de, em vez de matar José, vendê-lo. Vamos lucrar com isso. Aliás, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Adivinha quem disse isso? Que irmão que disse isso? O Judá, de quem nascerá o Messias. Ou seja, não existe santo na história bíblica, só há um santo, que é Deus. Rubens se opõe a matar José, e Judá complementa: não, de fato, vamos vendê-lo. Contra a vontade de Rubens. E eles venderam José para comerciantes ismaelitas, ou seja, descendentes de Ismael, da terra de Midian. Mas veja, porque apesar da tragédia, A conclusão desta cena revela o triunfo da providência de Deus sobre a rejeição da verdade. O sonho de José, a palavra de Deus através do sonho de José era verdadeira, ainda que José não tivesse tido sabedoria para contar seu sonho. Ainda que José não tivesse sabido a dose, o tom, ainda que José tivesse usado a palavra de Deus como meio de se exaltar ainda mais sobre os irmãos, era a palavra de Deus para a vida de José. E se José não tivesse se agarrado a isso, ele não teria aguentado o primeiro baque, que foi quando os irmãos lançaram ele no buraco profundo para vendê-lo. Olha como é que essa história prossegue, capítulo 37, verso 31. Depois da vinda, então os irmãos mataram um bode, depois da venda, eles venderam para os ismaelitas, ficaram com aquela túnica que Jacó deu para José. Mataram um bode, mergulharam a túnica de José no sangue do animal, enviaram a linda túnica para o pai com a seguinte mensagem. Veja o que encontramos. Não é a túnica de seu filho? O pai a reconheceu de imediato e disse, sim, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o deve ter devorado. Com certeza, José morreu despedaçado. Jacó rasgou suas roupas e vestiu-se de pano de saco por longo tempo, lamentou profundamente a morte do filho. A família toda tentou consolá-lo, mas Jacó se recusava. Descerei à sepultura lamentando a morte de meu filho, dizia, e continuou a lamentar-se. Agora, veja a nota de observação de Moisés, verso 36. Enquanto o pai dele chorava, e os irmãos marinavam essa culpa, que jamais vai deixá-los, como se lerá no final do livro, no capítulo 50. Essa culpa jamais deixará esses irmãos. Enquanto Jacó chora, enquanto os irmãos ficam marinando a culpa, enquanto isso, a providência de Deus. Os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do faraó. Ou seja, a providência de Deus triunfou sobre a rejeição da verdade. Porque você notou onde José foi colocado? Na casa de ninguém menos do que Potifar, oficial e capitão da guarda do faraó. Moisés está te mostrando a providência de Deus triunfando sobre a rejeição da verdade. Segundo, o pecado de Judá. O pecado de Judá e a descendência de Tamar. Ou seja, como a providência de Deus trabalhou para a preservação da aliança. Capítulo 38. O capítulo 38... Para o leitor desatento e desinformado, o capítulo 38 parece que está no lugar errado da Bíblia. Deixa eu te mostrar. Leia o último versículo do 37. Verso 36. Gênesis 37, 36. Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do faraó. Aí tem o 38. Leia o 39, verso 1. Digamos que não existisse o 38. 39, verso 1. Quando José foi levado para o Egito, pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José. Por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia, no serviço da casa de seu senhor egípcio. Ou seja, aparentemente o capítulo 38 serve para fazer a gente querer pular ele e continuar lendo sobre José. Porque você chega nessa história de Judá, você fala, o que eu quero saber desse homem? Você não conhece a história da aliança, você está desinformado, você acha que a Bíblia foi escrita para ensinar você a matar Golias e prosperar na empresa, e você quer saber como é que você prospera dentro da casa de Faraó, o que, que eu quero saber desse Judá? Pois bem, o capítulo 38 não está colocado bem aqui por acidente, por falta de criatividade literária de Moisés. Pelo contrário. Ele está aqui porque Moisés quer que você veja em contraste duas figuras, Judá e José. Porque o capítulo 39 é exatamente onde José vai ser tentado pela mulher do Potifar. E a gente vai ver José mantendo-se puro. No capítulo 38, você vai ver a indecência do velho Judá. E é como se Moisés quisesse que você enxergasse o seguinte: ou Deus tirava a descendência de Jacó da terra de Canaã, ou olha o que ia acontecer com esses filhos de Jacó. Está claro isso? Moisés quer que você leia o capítulo 38 e fale: peraí, essa história é do Judá, que terá um filho com uma nora, Tamar, e de Judá e de Tamar nascerá Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 3, diz que de Judá e de Tamar nasceu Jesus, é dessa história horrorosa. Moisés quer que você perceba: sabe por que eu tirei o meu povo do Egito, começando por José? Porque olha o que o meu povo ia fazer se continuasse morando no Egito. Ou melhor, em Canaã. Vamos ver o que era? Capítulo 38. Por essa época, que época? Enquanto José está lá, sendo levado por ismaelitas, sendo vendido no Egito, enquanto José está sendo jogado de um lado para o outro, na caçamba de um caminhão de escravos. Enquanto isso, Judá saiu de sua casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Ira. Ali, Judá viu uma mulher cananita, filha de Suá, e se casou com ela. Espera aí, Judá, Jesus vai nascer da sua descendência, o que você está fazendo com essa cananita? Por que você foi morar em Adulão? Teve relações com a mulher, ela engravidou, deu à luz um filho, que ele chamou de Er. Ela engravidou novamente, deu à luz outro filho, que chamou de Onã. Quando estava morando em Quezibe, ela deu à luz o terceiro filho e o chamou de Selá. E no devido tempo, Judá arranjou o casamento de Er, seu filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Resultado: Deus mesmo vai matar Er, os filhos de Judá, irmãos de Er, não vão querer dar descendência ao irmão que morreu. Eles vão ter relações sexuais com ela, vão ejacular fora dela para que ela não engravidasse. É uma história horrorosa, está na Bíblia, não sou eu que estou falando. E essa mulher sabe que ela tem que ter um filho, aí ela engana Jacó, Jacó se prostitui com ela, porque não era santo coisa nenhuma. É uma história horrorosa. Enquanto isso, capítulo 39, a mulher de Potifar se encanta com José, e José diz: não, eu não vou pecar contra o meu Deus. Opa! Aí você pode se perguntar: mas pastor, o povo de Israel poderia muito bem casar com mulheres egípcias. Sim, é verdade. Só que você vai notar com a história que era muito mais difícil a miscigenação no Egito do que em Canaã. Porque vocês vão ler a história de José, e quando os irmãos e o pai de José chegar lá no palácio do faraó para comer com José à mesa, sabe o que, que Moisés vai te mostrar? Você nunca notou isso? Os egípcios vão sentar noutra mesa, eles não se misturavam com esse povinho da terra de Canaã, os filhos de Israel. Eles foram morar na terra de Gósen, bem longe dos egípcios, porque eles não se misturavam com esse tipo de gado. Deus queria que esse povo fugisse da miscigenação cananita, desse tipo de casamento misto que sempre vai ser uma ameaça para Israel. É só você ler as histórias de Esdras e Neemias, por exemplo, depois que eles voltam da Babilônia, esse tipo de casamento misto entre o povo de Deus e um povo que adora outros deuses, essa mistura é perigosíssima para o povo de Deus desde o começo. E aí Deus pega e tira José da pior maneira, porque lá no final haverá reconciliação, mas Deus está preservando o seu povo. Então, o sonho de José e a crueldade dos seus irmãos, a providência de Deus triunfando sobre a rejeição da verdade, o pecado de Judá e a descendência de Tamar, ou a providência de Deus trabalhando para preservar a aliança, não podem ficar em Canaã. Está vendo o que Judá está fazendo? Todos fariam isso. Terceiro, a ascensão, queda e elevação de José no Egito. Eu vou ter que correr, né? Você sabe. José estava na casa de Potifar, foi elevado a grande administrador da casa desse braço direito de faraó, entregou tudo que ele possuía aos cuidados de José, Gênesis 39, verso 6, colocou ele como administrador, não se preocupava com nada. José foi o secretário executivo por excelência de Potifar. Potifar só se preocupava com o que ia pôr na boca. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência. Ele era óbvio. Ele era filho de quem? De Raquel, a belíssima Raquel, que encantou Jacó. Ele saiu puxando para a mãe. Jacó devia ser feinho. Estou brincando, não sei. Mas a gente sabe que Raquel era linda. E a beleza linda de Raquel foi a grande forca de Jacó. E a esposa do Potifar começou a olhar para o Jacó. Venha, deite-se comigo. O sem-vergonha do Judá está catando a própria nora, achando que era prostituta, lá no capítulo anterior. José está aqui, sendo pressionado. E ele diz, não posso. Meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Meu Deus, você não contraria uma mulher como essa? A mulher ouve e fica irada, a história se desembrulha, o fato é que ele sai correndo para não cair na tentação, a roupa dele fica com ela. Ela apresenta ao marido, e o texto é interessante, no verso 19, quando Potifar ouve a mulher falar contra José, Potifar fica enfurecido. Mas você já notou que ele não mata José? Meu Deus, esse homem, se ele tiver certeza de que José era o canalha que quis pegar a mulher dele, ele teria matado esse homem. Era assim entre os egípcios. Para mim, essa fúria que não resultou em assassinato de José, mas em prisão de José, na prisão do faraó, o lugar mais protegido. para dizer assim, essa mulher não entra lá, ninguém vai lá. Era a maneira de Potifar dizer, eu conheço esse homem, ele não pode ter feito isso. Só pode ser coisa dessa mulher. Ele teria matado José. Conjectura, o texto não diz, mas eu acho que o meu The Chosen aqui não está tão fora de lugar. Pegou José, lançou ele na prisão, ficavam os prisioneiros do rei. O que que acontecia? Onde José chegava, ele era gente boa. Tinha lá o chefe dos copeiros, o chefe dos padeiros, tem pesadelos. E a Bíblia vai dizer que José diz, Deus me deu a interpretação de sonhos. Ele interpreta os sonhos. Um deles é morto. O outro sai da prisão e José diz para ele, lembra de mim quando você estiver lá com o faraó? E o cara esquece dele. Só que o cara um dia está diante do faraó, o faraó tem pesadelos horríveis, aí ele lembra do José que interpretou o sonho dele, ele fala ao faraó a respeito de José, faraó conta o sonho a José, José interpreta o sonho, José diz o que ele deveria fazer, virão anos de prosperidade, guarde esses grãos, estoque comida, depois virão anos de fome, nós vamos ter o bastante para nós e para vender e o Egito vai prosperar. O faraó gosta desse homem, quem não gostava? Não gostaria. Era a providência de Deus transpondo a injustiça e o abandono dos homens. A injustiça da mulher de Potifar, a injustiça do próprio Potifar, que é meio que um Pilatos aqui, que lava as mãos, não acredita na história, não mata José, mas joga ele na prisão. O abandono dos homens, ele interpretou o sonho, como é que esse homem se esqueceria de José? Mas a providência de Deus, transpondo a injustiça e o abandono dos homens. Em quarto lugar, a reconciliação de José com seus irmãos. Ou como a providência de Deus tratou as feridas causadas pelo pecado na família da aliança. Capítulos 42 a 45. Os irmãos de José, eles vão para o Egito. Capítulo 42 diz que quando Jacó soube que no Egito havia cereais, disse aos filhos, por que vocês estão aí parados, olhando uns para os outros? Você vê que esses filhos de Jacó era bom de serviço. Todo mundo morrendo de fome. Um lá no PlayStation, o outro lá no WhatsApp, o outro no Instagram. Olhando um para a cara do outro. Coitado de Jacó. Ouvi dizer que há cereais no Egito. Desçam até lá e comprem cereais em quantidade suficiente para nos mantermos vivos, do contrário morreremos. Então os 10 irmãos mais velhos de José desceram ao Egito para comprar cereais, mas Jacó não deixou Benjamim, o irmão mais novo de José, ir com eles. Verso 5, os filhos de Jacó chegaram ao Egito junto com os outros para comprar mantimentos, porque também havia fome em Canaã. A história prossegue, eles voltam para casa com comida, depois eles voltam para o Egito para pegar mais comida. No capítulo 43, José recebe com banquete os irmãos no palácio, enquanto os egípcios comiam em mesa separada. Moisés quer que você enxergue isso no capítulo 43, de 32 a 34. Moisés quer que você enxergue que egípcios não se sentavam com os israelitas. Moisés quer que você enxergue que seria muito mais difícil, não seria impossível, mas seria muito mais difícil da perspectiva humana, a miscigenação entre israelitas e egípcios, do que entre israelitas e cananitas. Foi por isso que Deus levou esse povo para o Egito. Esse povo não podia ver barra de saia. José colocou o copo de prata no saco de mantimento de Benjamim. Judá está redimido agora. O Judá sem vergonha, o Judá que deu a ideia de vender o menino. Há uma confissão lindíssima no capítulo 44, de 18 a 34. E você depois pode ler como Judá mudou. Moisés quer que você veja, houve mudança, alguma coisa aconteceu com esse homem. Ele não é mais o mesmo Judá do capítulo 38. Ele não é mais o mesmo Judá do capítulo 37. Ele se coloca como substituto pelo filho de Jacó. Portanto, é dessa descendência que nascerá o nosso substituto. José revela a identidade aos irmãos e diz: venham morar aqui, tragam meu pai, vocês vão ficar na terra de Gósen, capítulo 45. O próprio faraó convida Jacó para morar no Egito, capítulo 45, de 16 a 20. E o que a gente vê nesse bloco de Gênesis? Em tudo isso a gente vê a providência de Deus tratando feridas causadas pelo pecado na família da aliança. Por quê? Porque começou a haver reconciliação entre os irmãos que mal se falavam. Ameaça de vingança. Achou-se esperança, prosperidade, proteção na terra do Egito. Na terra de Gósen. Numa época onde a agricultura não era avançada, era muito mais fácil esse povo ter sido extinto por falta de comida, estando em Canaã, do que morando na próspera terra do Egito por 400 anos. É a providência de Deus. Em penúltimo lugar, o reencontro de Jacó com seu filho José, capítulos 46 a 49, é a providência de Deus trocando o espírito angustiado do pai Jacó por vestes de louvor. A família se muda para o Egito, no capítulo 46. A família de Jacó se estabelece na terra de Gósen, capítulo 46, de 28 a 34. E há uma cena curiosíssima, no capítulo 47, de 7 a 12, quando o próprio Jacó, diante do faraó, o abençoa. É Moisés querendo que você veja que o Deus de Israel é o soberano das nações. Soberano sobre os deuses do Egito. Soberano sobre o faraó. É uma cena lindíssima. Livro nenhum de história secular te conta que um dia o patriarca Jacó orou abençoando o faraó do Egito. José administra tão sabiamente o Egito que garante a sobrevivência do reino de Faraó e a preservação da família de Israel no capítulo 47. Capítulo 48, Jacó abençoa os filhos de José, o Manassés e o Efraim, e aqui Jacó, ouça, dá a bênção de primogenitura para José. Jacó abençoa seus próprios filhos, as 12 tribos de Israel, no capítulo 49. E embora José tenha recebido o direito de primogenitura, capítulo 48, verso 22, de Judá foi a linhagem dos reis davídicos. Cristo é o leão da tribo de Judá e venceu todos os poderes do diabo. De todas as bênçãos que Jacó deu aos filhos de José e aos filhos dele mesmo, ouça a bênção que ele deu a Judá, porque é Judá que nos interessa nessa história da revelação de onde virá o Messias. Olha o que ele disse para Judá, na bênção que ele deu a Judá, capítulo 49, verso 8. Judá, seus irmãos o louvarão. Você agarrará seus inimigos pelo pescoço. E todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, é um leão novo que acabou de comer sua presa. Como leão, ele se agacha, e como a leoa se deita. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro, o poder real, não se afastará de Judá. nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Olha a profecia, olha Jesus. Ele amarra seu potro a uma videira, seu jumentinho a uma videira seleta, lava suas roupas em vinho, suas vestes no sangue das uvas, seus olhos são mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Fiquei perguntando, o que teria feito Jacó ter essa quedinha para uma bênção tão maravilhosa para Judá? Não teria sido o fato de que Judá se colocou como substituto nas transações ali na conversa com José, quando José pediu para que Benjamim viesse? Apenas especulação, mas o fato é que pela providência de Deus, Judá recebe essa bênção e de Judá nasceu o Messias. A providência de Deus trocou o espírito angustiado por vestes de louvor. E a última coisa, a última cena, o último ato, o sepultamento de Jacó e o caixão de José. Ou como a providência de Deus tornou o mal em bem para manter em efeito a aliança. Jacó morreu, capítulo 49, verso 29, e foi sepultado em Canaã pelos seus próprios filhos. Quando eles voltam desse sepultamento, olha a consciência culpada dos irmãos de José. Capítulo 50, verso 14. Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos os que haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. É triste como a culpa do pecado nos acompanha. E talvez essa noite você traga pecados antigos, culpa aí, ó, latejando na sua mente. Leve isso para a cruz, arrependa-se. Olha a resposta de José no verso 19. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal. Aqui está toda a explicação para a história de José. Vocês pretendiam me fazer o mal. Eu acho lindo. Gente, nenhum autor do Antigo Testamento tem dúvida sobre a soberania de Deus. Só nós. E a gente fica inventando. Não, é a vontade permissiva, é a vontade conclusiva. Pega essa vontade sua e muda essa ideia, porque não existe isso na Bíblia. Existe a vontade soberana de Deus. Deus permite, Deus... Do que adianta você ficar com essas... Porque olha porque a Bíblia diz, vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Percebeu? Não está dizendo que Deus usou para o bem. Não, vocês fizeram a caca danada. Deus foi lá e consertou e usou para o bem. Não. Deus viu que o mal seria feito. Deus não causou o mal. Deus não causa o mal. Ele não é autor do mal. Mas ele viu que o mal seria feito. E ele não só deixou que o mal prevalecesse por um tempo, como ele disse, faz parte dos meus planos fazer o mal virar bem. Esse é o nosso Deus. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Deus me colocou neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Agora, Deus não jogou ele nesse cargo da noite para o dia. Ele chegou a esse cargo caindo de buraco em buraco. Então ele está dizendo, em cada buraco, que Deus me jogou, Deus estava comigo. Deus me colocou neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuem a cuidar de vocês e de seus filhos. E desse modo José os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Este é o nosso Cristo. Verso 22, José morreu no Egito e ele morre aguardando com fé o êxodo. Porque Hebreus 11, 22, quando vai falar de José, diz que pela fé, José, no fim da vida, foi profeta, declarou com toda confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem dos seus ossos. Olha como é que termina a história. José entendeu. José te explicou por que essa história está aqui. Para te mostrar como Deus transforma mal em bem, como Deus trata o povo dele, como Deus purifica o povo dele, como Deus guarda, para que a aliança de Deus não seja quebrada. Verso 22 do capítulo 50 de Gênesis, José, seus irmãos e suas famílias continuaram a viver no Egito. José viveu 110 anos, chegou a ver 3 gerações de descendentes de seu filho Efraim e o nascimento dos filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais ele tomou para si como se fossem seus. José disse a seus irmãos: quem vai cuidar dos ossos de José? José disse a seus irmãos: em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará. Olha que texto para um culto fúnebre. Dá vontade que um de vocês morra para eu pregar isso aqui. Acordaram. Olha que texto. Se eu morrer essa semana, pastor Jailton, esse é o texto. Em breve morrerei, mas certamente Deus ajudará minha doce Cris e meus 2 filhos. Ô crente, essa é a nossa esperança. José está dizendo para os seus irmãos: em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará desta terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse: quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, levem meus ossos com vocês. José morreu com 110 anos. Os egípcios o embalsamaram e o colocaram num caixão no Egito, aguardando o êxodo. O Deus que visitaria seu povo, ainda que 400 anos depois. O Deus que resgataria seu povo. 3 coisas para a gente concluir. Primeiro, José é uma imagem do crente. Recebe a revelação de Deus, fala, conta o sonho que Deus lhe deu, fala a palavra de Deus, talvez não da melhor maneira, nem com a melhor das intenções, mas ainda assim fala a palavra de Deus, só que todos rejeitam a verdade. José paga caro pela verdade, sofre as consequências pelo pecado que estava emaranhado na família dele e nele mesmo. Fez o bem por onde passou. Mas quanto mais bem fazia, tanto mais injustamente era tratado, jogado no buraco. Quando precisou que alguém se lembrasse dele, ninguém se lembrou dele, senão quando foi interessante. Mas Deus, o tempo todo, no tempo certo, o exaltou e o elevou. E ele morreu em fé, aguardando a visitação de Deus para definitivamente redimi-lo e levá-lo para casa. É a sua história, a história de José, crente. José é uma imagem de Cristo. Foi objeto do amor especial do Pai, odiado pelos da própria casa, rejeitado como rei sobre os seus, vendido por moedas de prata, injustamente acusado e condenado, e de igual forma, guardadas as proporções, ressuscitado da humilhação para a glória pelo poder de Deus. A história da providência de Deus, a história de José é de fato a história da soberana providência de Deus. Não se esqueça disso, crente. E você pode ter isto hoje à noite, se você ainda não se arrependeu e não depositou sua fé em Cristo. Porque a história de José não é para qualquer um. É para os crentes que estão em aliança com Deus. Aliança no sangue de Jesus Cristo. A soberana providência de Deus triunfando sobre todo o mal, trabalhando em favor do seu povo, transpondo dificuldades, tratando feridas, trocando o choro pelo riso e tornando o mal em bem em favor do povo da aliança, garantindo que o plano de Deus se cumpra. E este plano, no devido tempo, é reunir, fazer convergir, sob a autoridade de Cristo, todas as coisas. Cristo é a aliança de Deus com seu povo. E tudo já foi feito para que nele, em Cristo, nós nos regozijemos para sempre e sempre e eternamente. Você crê nisso? Só há dois destinos: a condenação, a justa condenação. Porque se nós nos escandalizamos com os pecados de Judá, dos irmãos de José, todos nós seríamos capazes de iguais malignidades ou piores, se não fosse a graça de Deus. Só há dois destinos possíveis: a justa condenação sem Cristo e a misericordiosa, graciosa salvação em Cristo. E neste momento está posto diante de você a possibilidade de escolha: salvação em Cristo, condenação pelos seus pecados. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, que história! Pegue meus 5 pães e 2 peixinhos e multiplique isso no coração do seu povo, enchendo-nos de fé, de esperança e de amor. Salve pecadores hoje à noite. Obrigado pela aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Obrigado pela providência do Senhor guardando essa aliança com José. E deixando-nos a esperança de que, ainda que aqui, nesta vida, tudo termine num caixão, a esperança da visitação de Jesus Cristo, recebendo os seus, não morre no crente. Ó Deus, alimenta-nos com esta verdade essa semana. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito estejam sobre nós hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Boa semana. Paz.